O Falação é patrocinado por IP, Pfizer e Latam. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A comunicação pública nos dias de hoje e o papel do planejamento nesta área são o assunto do episódio da semana, que contou com presença de Cláudia Lemos. Ela atua na Diretoria de Comunicação e no mestrado profissional da Câmara dos Deputados e é professora da Escola Aberge de Comunicação, no Programa Avançado em Comunicação Pública, realizado em parceria com a ABC Pública, da qual ela é presidente. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Falação. É um grande prazer tê-la conosco hoje.
O prazer é meu, André. Obrigada pelo convite, por estar aqui nessa conversa ótima.
Cláudia, como de costume aqui no Falação, queremos começar a conversa conhecendo um pouco mais da nossa convidada. Então nos conte, quem é a Cláudia, com que ela trabalha, qual a sua pesquisa?
Bom, a Cláudia é mineira, mas está em Brasília já há muitos anos, desde a virada do século, a gente está ficando velho. Meus dois filhos nasceram aqui, então já me sinto brasiliense, né? Brasiliense mesmo, essa cidade tem isso, as pessoas vêm para cá e acabam, muitas vezes, criando raízes por aqui, né? Eu estudei jornalismo na UFMG. Lá também eu fiz o mestrado e o doutorado em teoria da literatura e literatura comparada, mas sempre estudando a linguagem jornalística. Então, assim, lá a minha dissertação de mestrado foi sobre jornais de empresa. Isso também foi no século passado, hein? Então, eu estava estudando narrativa nos jornais de empresa, um negócio que depois até agora virou moda, né? Falar em narrativa, narrativa. Naquela época era uma coisa mais da literatura do que da comunicação. E eu me encontrei no serviço público, olha só, coisa breguinha, mas é pura verdade. Meu primeiro emprego, depois que eu me formei em jornalismo, em 1991, foi meu primeiro emprego de formada, foi numa agência de comunicação, lá em Belo Horizonte, chamada Ideia. Eu tinha uma chefe jornalista e uma chefe RP. E a minha chefe RP falava que eu era uma jornalista com alma de RP. Eu acho que ela estava dizendo que eu gostava de planejamento, sabe? E acho que ela tinha razão. Jornalista não gosta muito de planejamento, não gosta muito dessas coisas, né? Mais assim do papum, do imediato, da pauta de hoje, de modo geral, né? E eu gostava. Então, eu gostei sempre de trabalhar com planejamento, com comunicação nas organizações. E quando eu comecei a trabalhar no serviço público, ali era o meu lugar, sabe? Quando a gente se acha, me achei. Então, essa é a Cláudia, 30 anos trabalhando com comunicação e feliz de estar no serviço público.
Que bom, assim que é bom. E, Cláudia, então, eu quero já trazer aqui para o início da nossa conversa, de uma vez a questão que é, qual é a relevância, então, de tratar de planejamento e estratégia dentro da comunicação pública?
Bom, para começar, é a mesma relevância de tratar na comunicação de modo geral, né? Você não sair fazendo as coisas de qualquer jeito, você ter objetivos definidos a partir da realidade, da organização onde você está, dos públicos com os quais você quer estar trabalhando. Então, isso é trabalhar por resultado, né? Estrategicamente. E no serviço público, essa responsabilidade talvez seja maior ainda. É claro que no setor privado é mais claro, né? Assim, mais evidente. Você tem que dar lucro, você tem que atingir metas de vender, né? De custos. No serviço público, isso não é tão ligado a esse tipo de meta, mas você tem uma responsabilidade maior porque você está trabalhando com dinheiro público e você está trabalhando com, né, o dinheiro do cidadão, o seu dinheiro, o meu dinheiro, de quem paga imposto. E para resolver problemas que são, às vezes, assim, emocionantes até, né? Assim, quando a gente fala que a gente está sempre trabalhando, a gente em comunicação está sempre trabalhando para o público, para o cliente, mas quando o seu cliente, né? O seu cliente é o cidadão que está ali precisando de um serviço que é saúde, que é saneamento básico, ou quando você está tratando de democracia, que é o meu caso, né? Eu trabalho na Câmara dos Deputados em Brasília, essas coisas são muito fundamentais e é uma responsabilidade muito grande você fazer o melhor para atingir esses objetivos com muita eficácia, né? Com respeito ao cidadão e ao dinheiro do cidadão. E não é tão fácil às vezes, né? Como não é fácil nada nessa vida, isso não é tão fácil. A gente tem muitos desafios no setor público.
E comparado, Cláudia, então, a outras áreas da comunicação, quais são as principais características, né, do planejamento dentro da comunicação pública?
Bom, A principal característica do planejamento é você sair do imediatismo, né? É você conseguir dar um passo atrás, olhar assim um pouquinho à distância, conseguir falar assim, pera lá, fulano está pedindo isso, cicrano está pedindo aquilo, eu tenho essa meta do meu chefe, essa meta do principal gestor da organização, tem lá o cidadão batendo na porta, aflito por causa da vacina, ou aflito por causa da hora de pagar o imposto, ou o que for, mas a gente dá um passo atrás e pensar com algum distanciamento na melhor forma de fazer as coisas, não só sair apagando incêndio, né, fritando o pastel daquele dia, mas você conseguir enxergar um pouquinho mais longe, de acordo com os objetivos da organização, com os objetivos de longo prazo, de médio prazo, e falar assim, peraí, para que mesmo que eu estou fazendo isso? Qual seria mesmo a melhor maneira de fazer isso? Eu vou continuar fazendo desse jeito? Eu vou fazer do jeito que estava sendo feito ou tem um jeito melhor de fazer? Peraí, vamos pensar um pouco e organizar melhor. Essa é a diferença do planejamento para as outras áreas, né, que é a cobertura jornalística do dia a dia, a publicidade do dia a dia, ou que nem aqui a gente tem na Câmara dos Deputados, receber o visitante que vem aqui todos os dias visitar, tem um programa de visitação institucional, mas é você pensar com algum cuidado nas melhores maneiras de fazer aquelas coisas. Às vezes não é muito fácil, né? A gente tende a ficar completamente absorvido pelo dia a dia e matando ali o leão daquele dia e esquecer que tem formas de fazer melhor, né? Que a gente pode pensar nisso.
Entendi, Cláudia, que interessante, né? Você comentou agora há pouco que o jornalista quer o imediatismo, o papum da notícia de hoje. E quais outras resistências você observa no profissional de comunicação quanto ao planejamento?
Bom, a primeira resistência eu acho que é essa, né? A gente. Principalmente o jornalista e na comunicação no serviço público, nós jornalistas somos a maioria ainda, né? Temos também publicitários, relações públicas, outras formações, mas a gente tem uma tradição, as assessorias de comunicação no serviço público normalmente começaram com jornalistas, né? Para atender a demanda da imprensa. Isso não foi só no serviço público, mas especialmente no serviço público, além do atendimento à imprensa, foram montadas estruturas de produção de conteúdo, também quando produção de conteúdo não era assim, não chamava produção de conteúdo, o serviço público se preocupou em ter, por exemplo, aqui a TV Câmara vai comemorar 25 anos em janeiro, agora de 2023. Então foram montadas estruturas para falar diretamente com o cidadão. E essas estruturas foram formadas por jornalistas, acreditando que a informação no formato jornalístico teria credibilidade e utilidade para o público, né? Então, a gente tem muitos jornalistas. Então, essa é uma resistência grande, né? O jornalista trabalha com um planejamento mais imediato. Não é que ele não planeje. Pauta que a gente faz todo dia, toda semana, é planejamento, né? É um planejamento operacional. Agora a gente vai fazer a cobertura das eleições. Isso também requer um planejamento com mais antecedência. Tem planejamento também. Mas tem essa formação do profissional que é muito, muito forte, né? Assim, desapegar disso é difícil. E tem outras resistências também. Você sabe que no serviço público a gente tem uma forma de contratação e de compra que é baseada em licitações, né? Isso é o inferno na terra. É claro que eu reconheço a necessidade de você ter mecanismos que evitem corrupção, que garantam que, como é o serviço público, você vai dar igualdade de condições para todas as pessoas oferecerem serviços, né? Para serem contratados, isso é necessário. Mas isso gera um peso muito grande, muito grande. Então, as pessoas têm dificuldade de lidar com prazos que elas não controlam, né? Ao mesmo tempo, tem necessidade, porque você tem que definir com muita antecedência o que você vai comprar, o que você vai contratar, muita antecedência mesmo, né? Porque esses processos são demorados, são burocráticos, são difíceis. Então, por um lado, você tem que definir com muita antecedência, por outro lado, esses prazos podem furar, e o seu planejamento pode furar. Então, isso é uma grande dificuldade. Uma outra dificuldade do serviço público é que, apesar da gente trabalhar com ciclos longos também, né, você tem planejamento de longo prazo, que você faz planos plurianuais, tudo isso. Aqui na Câmara, você tem um planejamento que está terminando, um planejamento estratégico que foi 2012, 2023, isso é um ciclo bastante longo. Você troca de gestor a cada 4 anos no executivo, né? Você tem eleições a cada 4 anos. E em outros poderes, por exemplo, aqui no legislativo, mas também no judiciário, muda o presidente do tribunal a cada 2 anos. que muda a mesa diretora a cada 2 anos. Então, por mais que você tenha um planejamento de longo prazo, você também tem ciclos muito curtinhos em que tudo pode mudar. Tudo mesmo pode mudar. Isso é um enorme desafio e faz com que as pessoas desconfiem do planejamento, desconfiem da utilidade. Espera lá, mas eu vou fazer isso e daqui a pouquinho já está mudando tudo de novo, né? Então, esse é um desafio. Você fazer um planejamento que lide com esses ciclos curtos, né, e que consiga manter a relação entre o ciclo curto e o ciclo longo de uma forma que funcione e que, com isso, vença a descrença das pessoas, né? As pessoas confiem que aquilo ali está valendo para alguma coisa, que elas não vão perder o tempo delas fazendo planejamento. Tem uma outra dificuldade também, e essa eu não acho que seja só do serviço público, né? É que as organizações às vezes criam. É claro que a gente tem que fazer um planejamento de comunicação alinhado com o planejamento da instituição. É uma bobagem fazer de outro jeito, não serviria para nada. E de preferência usando as ferramentas que a instituição usa, né? Assim, todo lugar tem uma organização, tem lá o seu setor de planejamento estratégico e tal, e a gente também tem que andar na cola deles, né? Mais ou menos usando os mesmos sistemas, as mesmas metodologias. E às vezes isso é muito burocrático, né? Assim, às vezes é uma canseira. As pessoas ficam com preguiça daquilo, elas não veem como aquilo se aplica à comunicação. Então a gente tem que fazer também uma adaptação. Tem que conseguir pegar essas metodologias corporativas e fazer que elas façam sentido para quem é de comunicação. Então, para lá, a gente não vai fazer aquilo tudo. Mas daquilo tudo lá, daquela tralha toda, a gente vai escolher algumas ferramentas, vai adaptar e mostrar para as pessoas que no dia a dia isso funciona.
Que interessante, Cláudia. Como que você vê, então, que as lideranças podem lidar com esse profissional de comunicação que nem sempre acredita em planejamento?
Bom, para começar, elas têm que dar o exemplo. Depois, é aquela coisa que a gente também sabe, vocês já conversaram sobre comunicação interna, né? Olho no olho, né? Assim, você tem que estar presente. Você tem que conseguir que a informação sobre as estratégias, os objetivos, o andamento dos projetos, ela flua na cadeia da instituição, da autoridade mais alta, até o chão da fábrica, né? Que aqui não é fábrica. Essa informação tem que fluir, você tem que empoderar as suas lideranças médias, das pequenas equipes, para que elas saibam o que está acontecendo e elas consigam estar orientadas e estar treinadas a falar com as suas equipes. Se fizer assim, funciona. Se essa informação se perder lá na cadeia, lá da autoridade mais alta, para o chefe de reportagem da manhã, ou para o coordenador da visitação, as pessoas ficam perdidas e elas não vão fazer planejamento se elas estiverem perdidas, né? Elas não vão se preocupar com metas, não vão se preocupar com melhoria se elas estiverem perdidas, se elas não souberem o que está realmente acontecendo. E eu acho que esse é o maior desafio e essa é a coisa mais importante, é fazer a informação fluir da autoridade até lá embaixo e de baixo até a autoridade mais alta. Não é fácil, não, em lugar nenhum.
Pois é, não é fácil. E, Cláudia, muitos dos ouvintes do Falação aqui, assim como eu, não são profissionais da comunicação pública, mas estão não apenas interessados em conhecer essa área por curiosidade, mas também estou aqui escutando o que você diz e aprendendo para levar um pouco para minha própria área, né? Para minha própria vivência de trabalho na comunicação. Daí eu sinto a necessidade de te perguntar isso. Eu falei da liderança, mas agora e os colaboradores, né? Como é que nós, comunicadores, podemos então nos adaptar melhor a modelos de planejamento?
Para começar, eu acho que a gente precisa entender a comunicação como um processo. E isso não é um conceito novo, é um conceito bem antigo, mas que não está totalmente incorporado, né? Volta e meia a gente topa com as pessoas, na prática, tratando a comunicação ainda num ponto de vista, assim, usando um paradigma muito informacional, aquela coisa emissor, receptor, mensagem. E acho que a primeira coisa que a gente precisa ir aprendendo para ver a importância do planejamento é entender a comunicação como um processo. E no caso da comunicação pública, um processo que existe, que se desenrola na esfera pública, envolve a negociação de interesses entre sociedade, Estado, na esfera do poder, né? Em esferas de poder. Então, o que é comunicação pública? Comunicação pública não é assim, eu, organização pública, dizendo para todo mundo como eu sou legal e tentando me legitimar. Comunicação pública é um processo de negociação de interesses, né? A gente está numa democracia, espero que continue assim, e comunicação pública só existe na democracia, porque comunicação pública significa negociação de interesses divergentes, diferentes, para chegar a consensos, para chegar a acordos possíveis, né? Isso é comunicação pública. E é democracia também. Então, por isso é muito importante. Como é que você se adapta a trabalhar com essa ideia de comunicação pública, né? Que é um conceito... Acho que vale a pena falar disso, André, porque, como você disse, né? Nem todo mundo que está nos ouvindo é dessa área, né? Comunicação pública é um conceito que pegou no Brasil, é uma coisa desse século, e veio na esteira da Constituição de 1988 e de uma ideia da gente, comunicador no serviço público, de falar, não, peraí, isso que a gente está fazendo aqui não é propaganda, no sentido de propaganda ideológica, né? Isso que a gente está fazendo aqui não é aquilo que era feito na época da ditadura, que era você ter um assessor de comunicação na Secretaria da Fazenda, que também era o editor de economia no Jornal do Estado, e que controlava a informação que fluía da Secretaria de Fazenda para a imprensa, ou que era cobrado da imprensa ao Estado. Isso não é comunicação pública. Comunicação pública é um conceito descritivo, mas também, de certa forma, é um programa, é um objetivo de você fazer comunicação democrática, que significa promover a transparência, promover a prestação de contas sobre o Estado, promover o acesso ao serviço público, então fazer com que os serviços públicos sejam mais acessíveis, significa promover participação, então você trabalhar com a ideia de que transparência não é transparência só por transparência, é porque ela é um pré-requisito para o cidadão poder fiscalizar, para o cidadão poder participar das decisões que o afetam. Então, veja, isso tudo é uma visão de comunicação que não é necessariamente óbvia, né? Assim, então, a primeira coisa é a gente que é comunicador no setor público entender que quer fazer, que está aqui para fazer comunicação pública nesse sentido, de transparência, de participação, de acesso. E isso, assim, isso é o que a gente chama de dimensão democrática, né? É claro que isso não exclui eu tenho que cuidar da imagem da instituição pública onde eu trabalho. Isso são dimensões que não são incompatíveis, né? São dimensões compatíveis, sim. Você fazer a comunicação democrática e também uma comunicação estratégica que está preocupada em cuidar da imagem. Elas só são incompatíveis se cuidar da imagem significa reduzir o acesso, reduzir a transparência, reduzir a participação. Aí é incompatível, aí não é comunicação pública, aí é outra coisa. Então, a principal coisa para a gente, comunicador público, primeiro é ter esse entendimento. É isso que eu estou aqui para fazer. Eu estou aqui para fazer serviço público, para pensar primeiro no cidadão. Primeiro no cidadão e não no presidente. Primeiro no cidadão e não no deputado. Primeiro no cidadão e não no prefeito, né? Então, assim, primeiro no cidadão e não em mim, servidor público. Porque a gente, às vezes, é muito corporativo, né? Não só aqui, mas em instituições privadas também. Então, para lá, eu estou aqui mesmo para quê? É para falar para o cidadão ou para proteger quem está aqui do lado de cá do balcão? Eu estou aqui para falar para o cidadão, né? Essa é uma mentalidade necessária para fazer comunicação pública e é a primeira coisa para valorizar também planejamento, né? Porque é esse desafio de prestar um bom serviço que exige que eu me organize melhor, que eu defina objetivos, que eu verifique que meios eu tenho para atingir esses objetivos, que eu monte planos de comunicação baseados na identificação dos meus públicos. Ah, isso é uma coisa importante, que é uma diferença, talvez, entre o serviço público e a comunicação na área privada, né? No serviço público, as pessoas têm uma mania terrível de falar assim: para quem que eu estou falando? Quem é meu público? A sociedade. E às vezes até justificando: não, como eu estou no serviço público, eu não posso escolher um público específico, eu tenho que falar para a sociedade. Bom, falar para a sociedade é não falar para ninguém. Falar para a sociedade é você dizer assim: ah, não tem jeito de fazer planejamento, porque se eu não posso identificar públicos, como é que eu vou planejar a comunicação? E é uma mentira, né? Assim, é um engano. Eu não falo para a sociedade, eu falo para a sociedade por meio de públicos variados. Então, claro, se eu estou falando de COVID, eu tenho que falar para a sociedade inteira, mas eu vou falar para a sociedade inteira, eu não vou falar para ninguém, né? Eu estou falando para o cidadão da cidade tal, que tem X anos e que está na hora dele vacinar. Ou eu estou falando agora para os pais de crianças pequenas, está na hora de vacinar. Ou eu estou falando para o público que está na hora de tomar a quarta dose. Eu vou alcançar a sociedade por meio de públicos específicos. Então, esse é um ponto fundamental E é um desafio do serviço público. Né? Às vezes, as pessoas do serviço público se enganam, dizendo que estou falando para a sociedade, e isso vira um pretexto para não identificar públicos, não medir se você está alcançando esses públicos. Jornalista, sabe? Tende a fazer isso também. Mas tem uma outra confusão que a gente precisa falar, que também acontece, que é você fazer a comunicação na instituição pública achando que ainda está em campanha eleitoral, sabe? Isso também acontece. A autoridade é eleita, né? Ou ela é nomeada por quem foi eleito e fica em campanha permanente. E isso também não é comunicação pública. Isso é comunicação política, comunicação eleitoral feita no lugar errado. Isso, inclusive, é ilegal, né? A gente tem leis para impedir que isso aconteça.
Dentre esses desafios também, Cláudia, eu entendo que exista o desafio de lidar com colaboradores muito diferentes que estão na área de comunicação pública. Você pode contar para a gente um pouco mais, então, sobre isso, sobre as diferenças dos perfis de profissionais de comunicação dentro das organizações públicas?
É, posso sim. Isso é um desafio de verdade. É, como nas organizações privadas, para começar, a gente tem pessoas que são do quadro da instituição, né? No nosso caso, são servidores públicos, e tem terceirizados. Muitos terceirizados, cada vez mais terceirizados. Porque nos últimos, se a gente teve um ciclo de estruturação das áreas de comunicação no setor público na primeira década desse século, principalmente, agora a gente está no ciclo oposto. Né? No serviço público, os concursos estão muito raros. Nos últimos anos, recentemente foi manchete em jornal, né, que o gasto no setor público com servidor é o mais baixo em mais de 20 anos. Então, as pessoas não estão fazendo concursos, as instituições não estão fazendo concursos, e qual que é a consequência disso? Claro, as pessoas se aposentam, não são repostas, então você tem servidores envelhecidos, né? Você tem um quadro envelhecido de servidores, isso é muito ruim, porque ainda que você possa argumentar que é necessário enxugar a máquina, que você pode ter tido excessos em alguns lugares, você ter renovação é muito importante. Você não pode deixar a sua força de trabalho envelhecer, né? Você precisa estar sempre renovando de alguma forma. Ou você corre o risco de ter um vácuo, né, no conhecimento daquela organização. E a gente está vivendo esse risco hoje no setor público. Ao mesmo tempo em que você tem organizações que nunca fizeram um concurso para a área de comunicação, e tem muitas, muitas, né? E isso é muito ruim, porque isso quer dizer que você não tem profissionais especializados que sejam permanentes na instituição. Você tem ciclos que acompanham o ciclo eleitoral, então mudou, você contrata, aí mudou, contrata de novo, e você perde a memória, você perde a visão de longo prazo, você tem um risco muito maior de cair na comunicação eleitoral quando ela não deveria ser eleitoral, né, porque aquele profissional está vinculado à autoridade que o contratou. É importante você ter uma carreira de comunicação no setor público, porque é ela que dá a visão de longo prazo, ela que traz uma visão de planejamento com visão no cidadão e na instituição e não na autoridade. E isso a gente estava conseguindo, sabe, assim, durante alguns anos você conseguiu estruturar isso em muitos lugares, em muitos setores da administração pública, e isso está paralisado nos últimos anos. É muito triste constatar isso, né? Essa estruturação praticamente foi paralisada e, em alguns casos, ela involuiu. Então, esse é um desafio grande. E isso não é só na comunicação, isso está acontecendo no serviço público como um todo. Então, você lida internamente com públicos, né? Públicos seus, profissional de comunicação, que também estão vivendo esse desafio, que também estão envelhecendo, né? Que também estão sobrecarregados, que também estão respondendo com muito ceticismo à perspectiva de planejamento de longo prazo. E veja, com isso eu não estou dizendo que a gente não deve ter terceirização no setor público, eu acho que sim. Então, por exemplo, não acho que não faz sentido você fazer concurso para contratar pessoas para fazer clipping na instituição. Se você tem empresas que prestam serviço de clipagem para os diversos veículos, muito bem, esse é um serviço que, né, é melhor contratar. Eu estou dando um exemplo pequeno de clipping, que foi um que me ocorreu agora, mas isso vale para inúmeras áreas, né? Você também tem que ter um cuidado, né, em ter a memória da organização. Tem um cuidado também em tratar com esse profissional que vai ficar 30 anos na organização, né? Você tem que reciclar, você tem que motivar, você tem que ter flexibilidade para ele mudar de setor, mudar de função na organização e, às vezes, renovar, né? O sujeito que entra com 20 e poucos anos no concurso, 30 e poucos, repórter, aguerrido, ele talvez vire um gestor daqui a pouco. Você vai ter que ter outra pessoa fazendo o trabalho de reportagem. Né? Você tem que ter essa visão dos ciclos, ou o seu trabalho fica inviabilizado.
Certo. E, Cláudia, eu penso que é interessante ouvir de você também, quando você observa todos esses desafios, quando você está do lado de dentro, fazendo essa roda girar, mas também consegue ter essa visão crítica de pesquisadora, de professora, de observar como essas dinâmicas se dão. O que você sonha para a comunicação pública nesses seus próximos capítulos de história?
Isso é bom de falar. E falar de sonho tem a ver, André, com a ABC Pública, né? A Associação Brasileira de Comunicação Pública, que atualmente eu presido, né? E da qual eu participo desde a fundação, tem 6 anos, quase 6 anos agora, é uma associação muito nova. E ela surgiu exatamente disso, de pessoas que sonham, né? De profissionais de comunicação pública, pesquisadores da área, que se reuniram para sonhar em conjunto e pensar no futuro, né? Em como a gente pode consolidar essa área com essa visão do cidadão. A gente vai estar fechando agora e vai divulgar nos próximos dias uma carta aos candidatos. A gente já tinha feito isso em 2018. E o que é essa carta aos candidatos? É uma carta com compromissos que a gente enxerga que são compromissos fundamentais para as autoridades assumirem nessa área de comunicação pública, né? São compromissos com a transparência, como a gente já falou antes, né? Compromissos com a participação, compromissos em estruturar uma área de comunicação a serviço do cidadão, e isso significa, por exemplo, ter transparência não só prestação de contas do que a instituição faz, mas também sobre a comunicação da instituição. Então, como é que a gente gasta com publicidade? Onde é que está indo esse dinheiro? Para quê? A gente pensa mais do que isso, né? Eu defendo que nem deveria haver mais gasto com publicidade institucional no setor público. Acho que publicidade no setor público devia ser só publicidade de serviço mesmo, de prestação de serviço. Então, para dar um exemplo claro, eu defendo que a gente faça publicidade para vacina, para matrícula na escola, isso merece investimento em publicidade. Mas não para dizer estou aqui trabalhando por você, não para anunciar dizendo 50 anos em 5 ou coisas do tipo, né? Eu acho que isso devia ser abolido por lei. Então, esses são sonhos para a comunicação pública, né? Outro sonho é a gente conseguir incorporar assim no DNA da comunicação pública a visão de linguagem simples, né? Que é uma tradução da burocracia, da linguagem muito burocrática que às vezes a gente usa, para uma linguagem acessível ao cidadão. E que às vezes não vai ser exatamente a linguagem da publicidade, mas que precisa ser uma linguagem acessível, simples mesmo, né? Então, esse é um sonho que a gente está abraçando. Nossa, tem muitos sonhos, né? O principal é esse, assumir que a gente trabalha para o cidadão, assumir que a gente precisa planejar o trabalho voltado para o cidadão, inovar pensando em prestar um serviço melhor, defendendo a democracia, né? Combatendo a desinformação. Esse é um sonho, é um desafio muito difícil, a gente sabe disso hoje, né? A gente vive uma época em que a maneira como as instituições estão sendo questionadas, e aí estou falando de instituição, não é só a instituição pública, não, a ciência, o jornalismo, os especialistas, né? Isso tudo está sendo minado, a confiança nisso está sendo minado, e isso é muito ruim para a democracia, é muito ruim para a gente conviver em sociedade. Então, se assim, a gente tem um sonho é de colocar a comunicação do serviço público a serviço da democracia, para a gente garantir que os próximos anos vão ser anos em que a gente vai conviver pensando no cidadão, respeitando as diferenças, né, construindo um país e um mundo mesmo, né? Isso não é só no Brasil que está acontecendo. Melhor, e melhor quer dizer com respeito, né? Com respeito, com menos desigualdade, com diferença e não desigualdade, né? Que as pessoas possam conviver de uma forma pacífica e criativa e respeitosa.
Cláudia, há muito o que se conversar, há muito o que se refletir, há muito o que se aprender e também o que sonhar dentro desses assuntos. Queria aproveitar então a ocasião de estar aqui sentado com você e te pedir recomendações de leituras ou outras fontes de conhecimento para podermos seguir aprendendo sobre o tema.
Nossa, eu teria um monte de recomendações, mas para ser breve, eu vou convidar as pessoas a visitarem o site da ABC Pública, abcpublica.org.br, Porque lá tem duas coisas importantes. A gente tem uma biblioteca digital, que tem centenas de títulos de estudos, de pesquisas sobre comunicação pública. Então, são artigos, dissertações, que podem ser muito úteis. E tem também livros muito práticos, né? Por exemplo, tem um livro do Jorge Duarte, meu colega da associação e do curso que a gente faz em parceria com a BERJ, sobre comunicação estratégica, e planejamento no setor público. E a gente também tem uma coisa muito legal que chama Mapa da Regulamentação. O que é o Mapa da Regulamentação? É um recurso, é uma área desse site, onde a gente tem exemplos reais, né, de políticas de comunicação, de manuais de relacionamento com a imprensa, de planos de comunicação, de manuais de redes sociais, de manuais de identidade, de dezenas de organizações no Brasil inteiro. Eles estão organizados por tipo e por temática. Então, isso é uma fonte de consulta muito importante para quem quer fazer a sua política de comunicação, para quem quer fazer um manual, para quem quer trabalhar com planejamento, né, com padronização, com rotinas que sejam fáceis, né, de as pessoas seguirem. Lá tem um manancial aí de recursos para as pessoas consultarem, se inspirarem, fazerem seu benchmarking, né, e poderem avançar aí numa comunicação mais eficaz, mais planejada, para prestar um melhor serviço ao público.
E este foi mais um Falação. Para mais conteúdo sobre comunicação pública e comunicação empresarial, entre cursos, eventos e publicações, visite o portal Aberge, onde você também encontra informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico e André Nakassone. Até a próxima!